Levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, informou que o volume de carne suína exportada pelo Rio Grande do Sul cresceu 54,1% em 2020 na comparação com 2019. Foram negociadas 261 mil toneladas e movimentados 629 milhões de dólares. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, analisa esses números muito positivos.
Quando olhamos a exportação gaúcha de 2020 na carne suína, nós ficamos muito felizes por ver o acréscimo de receita que foi distribuída aqui no nosso estado. Em uma época de crise, em uma época de dificuldade, mantivemos o abastecimento na mesa do consumidor gaúcho, mas também trouxemos mais de 2 bilhões e meio de reais para distribuir em toda a cadeia. Quando a gente mantém isso e vê crescimento, é uma vitória e a gente espera que ele vá continuar agora no ano de 2021 também.
É uma receita que se espalha por muitos municípios gaúchos.
Essa cadeia da suinocultura gaúcha, ela está muito espalhada, ela vai desde o produtor e aí envolve toda a cadeia. O transportador, aquele que fornece insumos, aquele que ajuda a cuidar dos animais, o próprio produtor e sua família, e aí depois entramos para dentro das indústrias, com seus colaboradores e tudo mais. Ou seja, é uma cadeia que distribui amplamente receita, renda e traz divisas para o nosso estado.
Presidente Ricardo Santin, da BPA, também houve um crescimento nas exportações de frango?
No caso de frango, crescemos em 15,82%, trazendo 920 milhões de dólares, trazendo aí quase 4 bilhões de reais também. Quando falamos suínos e aves, nós trouxemos um número muito grande de 1 bilhão e 500 milhões de dólares para o estado, que fica distribuído para todos. No caso da avicultura também, tem aquele criador, o que tem a genética, o transportador, a oficina que arruma o transporte que é feito para isso, que leva as pessoas para apanhar os animais. É uma cadeia que ela é muito pulverizada e, acima de tudo, ajuda a manter o desenvolvimento econômico do estado.
Uma preocupação do setor é a questão do milho. Já vamos ter perdas na safra e esse insumo está com um valor muito alto.
Sim, infelizmente é um processo de alguma maneira especulativo quando olha no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande sofremos uma perda de safra, ela não é tão significativa, mas ela impacta diretamente no custo de produção. Infelizmente para nós consumidores vamos ter um impacto no preço final do produto. Por quê? Porque as pessoas precisam, as empresas precisam repassar um aumento do custo de milho de mais de 100% quando analisado, e o mesmo ocorrendo com o farelo de soja. Você sabe que um frango, por exemplo, ele é 70% do custo de produção do frango é farelo de soja e milho. E no caso da suína é mais que 70% o custo. Quando você tem um aumento muito impactante nos principais insumos, eles serão repassados lá no produto final. Isso é ruim, porque acaba diminuindo a produção, a oferta e assim por diante. Mas, de fato, o setor está tentando, como fez na pandemia e enfrentou de uma maneira muito positiva, não deixar faltar comida na mesa dos gaúchos e colaborar também com as exportações com outros países e com os outros estados.
Qual a alternativa para a questão do milho?
A gente tem que usar, ontem lançamos junto com o governador em exercício, presidente da Assembleia, Hernani Polo, e o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, com a Embrapa e todas as forças do agronegócio brasileiro, uma utilização cada vez mais forte dos cereais de inverno aqui no Rio Grande. São mais de 7 milhões de hectares que podem sim ser desenvolvidos e trabalhados para a plantação de cereais de inverno que vão complementar ou então substituir o milho em épocas de dificuldade. Além disso, a Secretaria da Agricultura colocou bem claro que vai fazer programas de incentivo à produção de milho. Temos que incentivar. É importante lembrar que quando eu transformo o milho e o farelo de soja em carne, eu agrego quase 4 vezes o valor da exportação que o grão faria quando eu exporto carne. Ou seja, a gente vai agregando valor e dando riqueza a toda a cadeia.
Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Ricardo Santin. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.